Olá, está começando mais um Cine CBN no ar. Eu sou Elton Teles e aqui no estúdio comigo...
Sibeli Chacon.
E eu voltei, Marcelo Bugarelli.
Bem-vindo de volta, Buga. Sentiu sua falta.
Seja bem-vindo quem volta, né?
Sim. No programa de hoje a gente vai falar sobre filmes de ficção científica pegando aí carona no sucesso de Blade Runner 2049, né? Que é uma continuação do clássico do Ridley Scott dos anos 80. Vocês gostam de Blade Runner?
Eu adoro esse filme, acho esse filme... Desculpa, te atropelei nesse...
Não, pode falar, por favor.
Eu adoro esse filme aí pra mim é muito charmoso também, aquele filme noir também, todo aquele clima, né? Eu acho a direção de arte do filme sensacional.
Uh-huh. Eu gostei que você falou do noir e meio futurista, né?
Uma coisa mistura, antiga, né?
É meio sombrio, né, assim,
é uma coisa assim, ele é melancólico, né,
sim.
E ao mesmo tempo é melancólico, dá vontade de estar lá, engraçado, gostaria de ver aquela cultura, aquela mistura toda dos Hare Krishnas andando na rua, sim, junto com os punks, né, aquela coisa bem de Los Angeles, né, aquela...
E os carros voando.
Voando ao mesmo tempo. Eu adoro o clima do filme e a mensagem existencialista dele também é muito interessante.
É muito bacana. A gente tá falando do filme de 1982, do Ridley Scott. Alguém viu o recente que tá no cinema?
Ainda não vi, não. Mas tô muito curiosa. Ainda não tive tempo aí, mas estão falando muito bem, né? E é um puto elenco, volta Harrison Ford, né?
Uhum.
Ryan Gosling, quem mais?
Não lembro mais, mas eles são os protagonistas. Jared Leto, verdade,
isso.
Foi o último Coringa, exato.
E do original, eu acho que assisti as 3-4 versões desse filme, né? Teve a versão do cinema pro cinema americano, teve a versão para o cinema internacional, aí teve a versão do diretor e o Final Cut, que é a versão da última.
Tem várias versões.
Várias versões.
Eu não assisti todas, não, ser bem sincero, eu só assisti a The Final Cut, que é pro cinema.
Que é o mais fácil de encontrar.
Exato.
E o que é mais legal do filme é que ele envelheceu muito bem, né?
Envelheceu, né?
Envelheceu, é verdade. Porque, assim, filme de ficção científica geralmente não tem essa...
Ele é complicado, né?
É complicado,
né?
De sobreviver.
O que eu acho mais interessante, você tocou num assunto legal. Porque os filmes de ficção científica, eles tentam, muitas vezes, prever o futuro, né? Aí eu acho muito perigoso quando coloca uma data. Porque aí você envelhece o filme rapidinho. Né? Tem filmes aí da década de 50, O Mundo no ano 2000, e não tinha nada, ninguém consegue prever.
Mas aí é que tá. Os filmes que envelheceram mal ou aqui que não evoluiu muito, né?
Mas o mais legal ainda são os filmes que têm essa mensagem futurística que a gente se reconhece hoje, né? Eu até trouxe um aqui, o Metrópolis, gente, de 1927, do Fritz Lang, que fala sobre a divisão de classe trabalhadora e a exploração do trabalho.
Você já fala de um filme mais de autor, né? De arte.
Sim,
né?
mais atual do que nunca.
Deu uma ficção científica pra época que hoje é realidade, né?
E é uma obra-prima.
É uma obra-prima.
Profético, né? Um filme profético.
Profético, exatamente.
Eu trouxe um aqui também, você falando do Fritz Lang, da Alemanha a gente vai pra Rússia, tem o Tarkovsky, né, o Andrei Tarkovsky, que fez vários filmes de ficção científica.
Já sei qual você vai falar.
Qual dos dois?
Solaris?
Solaris e Stalker.
Stalker.
Eu gosto muito desses dois filmes, que ele pega essa coisa existencialista, né, também, e ele fala muito da dignidade do ser humano, ele faz um estudo sociológico mesmo, que eu acho muito interessante.
É um filme que não é pra qualquer um, assim, no sentido de espectador, né? Porque é um filme lento, longo
bastante
e lento,
longo,
né? Longo
exato.
E lento,
é
né?
É um ritmo bem lento, bem pausado.
Mas é uma obra-prima, né?
É essencial pro cinema.
E minha dica aqui fica para um lançamento que já está na internet. Quem gosta de colecionar sci-fi, é o clássico Sci-Fi volume 4, a Versátil lançando esse volume 4 com 6 grandes clássicos da ficção científica. Começando com o filme de 95, Estranhos Prazeres, que...
Cronenberg?
Isso, né? Mesmo, olha, ele fala dos últimos dias do milênio, Lenny Nero, um ex-policial que vende CDs como lembranças e emoções e se envolve numa conspiração. É produzido por James Cameron.
Olha só! Avatar, né? Exterminador do Futuro.
É um cyberpunk esse filme aí, é um cult, tá?
Aliás, Exterminador do Futuro vai voltar, né? Parece que até tem Linda Hamilton confirmada no elenco.
A Sarah Connor, né?
A protagonista do primeiro. Achei isso bem legal.
E rapidinho aqui, só pra citar que tem nesse pacote aí de 6 filmes, Caltic, O Monstro Imortal, que é um filme italiano, tem a direção também do Mario Bava, que é um mestre do cinema fantástico italiano, é que ele divide a direção com Ricardo Freda. Tem Geração Proteus, esse é um filme americano de 77. Guerra Entre Planetas, de 55. A década de 50 é cheia dessa coisa de guerra entre planetas, justamente após guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria.
Bem nesse intervalo
Bem nesse intervalo de Guerra Fria. Em vez de ser russo, são os extraterrestres que vêm invadir o território americano.
Ou eles transformam, tipo, insetos em bichos gigantes, né? Tipo, a formiga gigante, sei lá.
Não fala em formiga gigante, o Vale Proibido. Esse filme de 69, ele é uma sessão da tarde muito divertida que está nesse pacote aqui da Versátil. Ele mistura western com o mundo pré-histórico, sabe? Então é um bang-bang, é um western, é um filme de cowboy, e um desses cowboys ele guarda como tesouro um cavalinho bem pequeno de verdade, sabe? Mas um cavalinho, mini cavalo, e todo mundo tá atrás desse mini cavalo para ir pro circo. E vão atrás desse mini cavalo e descobrem que existe um vale só de dinossauros lá no meio do western, né? Olha, aí tem legal. Índio com bandido e com... É uma sessão da tarde muito divertida. E com os efeitos do Ray Harryhausen, que era um diretor de...
Uau!
De efeitos especiais, é um...
Não, mas falando de Sessão da Tarde também, um dos meus preferidos é o De Volta para o Futuro, né?
Claro, que, não tem como citar.
É, não tem como deixar de falar. E aquele... O tênis e o skate do Marty McFly, o sonho de... Não, qualquer um, né? Pena que a gente tá em 2017 e isso ainda não aconteceu.
E não aconteceu. Então, a gente que... Não é um filme que envelheceu mal, né? A gente que não evoluiu muito. Cadê os carros voadores?
É verdade. Cadê o tênis? O skate, né?
É o skate, né? Nossa. E o filme é de 85, né? Então já são 22 anos.
E a franquia do Tubarão, que aparece, acho que é Tubarão oitavo, Tubarão nono, que aparecia lá.
Tem um, acho que não pode deixar de citar também, que é de ficção científica, que é Matrix, né?
Matrix é uma...
Matrix foi até um divisor de águas,
né? As últimas obras-primas do sci-fi, né?
É, de efeitos visuais, assim, eu digo que foi um dos filmes tipo, divisor de águas. Hoje eu acho bem recente. Eu não gosto das continuações.
Eu acho que eu gosto da trilogia como algo fechado, sabe? Uhum. Claro que o primeiro é superior, mas eu gosto de como tá arredondado ali, é redondinho.
Entendi.
Eu gosto bastante. Tem um filme de 2015 que teve um baixo orçamento e que fez um certo sucesso, né? Que é o Ex Machina. Eu não sei,
Ex-Machina.
É que é com CH ali, né?
É, tem um CH que então, confunde, mas é Ex-Machina.
Que é muito legal, é um filme de 2015. E é um programador que ganha um concurso pra entender, pra conviver com uma inteligência artificial. E aí sai um pouco do esperado, sabe? É um filme muito bacana. Concorreu, acho que a roteiro. Foi a roteiro que concorreu ao Oscar?
É, ganhou e fez visuais.
É, então é um filme bem legal.
Sem falar de
tem no Netflix, se não me engano.
Não sei. É,
acho que tem no catálogo do Netflix.
Já que vocês estão falando de classe, você fala até do Tokoski aqui, fala de 2001, de Céu do Espaço, que também não pode deixar de...
Obrigatório.
Obrigatório, né? Deixar de citar esse tipo de... Essa obra-prima, né? E falando sério, o sci-fi, né? O mundo da sci-fi, eu acho bacana demais, assim, essa é uma viagem muito ao tempo. E eu lembro também que está sendo relançada agora a série completa do No Limite da Realidade, ou Além da Imaginação. Todos os 50 e poucos, 150 capítulos estão sendo relançados agora em DVD também, e também está disponível na internet. Então acho que é interessante registrar isso, porque ali tem vários episódios ali que misturam um pouco da fantasia com a ficção científica.
E você falou de viagem, também não dá para deixar de citar Viagem à Lua, né? Do Méliès, que foi em 1902,
né, gente? Precursor, né, gente?
Precursor de tudo.
E falar em viagem, nós estamos viajando aqui para um lado.
Para um lado e para o outro.
Cada ano, para todos os lados.
Mas é um filme de 1902 que mostra o homem chegando à Lua lançado por um canhão gigante, né?
Aquela imagem mais icônica, aquele canhão na
no
Lua,
olho,
né?
Da Lua. Lua, né? Exatamente.
Se der, tem uma camiseta.
É bacana aquilo.
Terminar com o Méliès é a melhor coisa. Eu só queria citar um diretor que é muito legal. Ele é meio assim do underground e tal. Ele é meio subestimado, que é o Terry Gilliam, que saiu lá do Monty Python, fez Brasil, o filme, e Os Doze Macacos, que são filmes muito legais.
Gosto Brasil, muito. É legal.
É bem legal.
Eu gosto muito dos Doze Macacos também.
E pra finalizar o programa, a gente vai ficar com que música, Cibele?
Eu escolhi, olha, o filme eu não recomendo tanto, que é um filme, é do Mad Max 3, mas é Tina Turner, cantando, eu não lembro o nome da música.
We don't need, another hero.
Tá. Que ele vai ficar com a Tina, não
pronúncia
com o Elton.
Pronúncia é perfeita, mas o cantor é ruim.
Eu não tenho nem como, né?
Mas a pronúncia dele é
ruim.
Sobe o som. Tchau.
Tchau, tchau.
Até semana que vem.